São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é segunda-feira, 18 de outubro de 2021, dia do distribuidor de insumos agrícolas e veterinários, dos empregados em postos de combustíveis, do estivador, da libertação animal, de luta contra o tráfico humano, dia do médico, dia da menopausa e dia da Fundação Fortaleza Esporte Clube.
Essa edição 13.716 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A nebulosidade aumentou, o sol também marca presença, segundo a previsão, a expectativa de pancadas de chuva de forma isolada ao longo do período no interior de São Paulo. Não faça fogueiras, evite incêndios, a temperatura continua em elevação. Neste momento, termômetros marcando 26 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Turismo prevê retomada no fim do ano com avanço da vacinação.
Falta de luz e internet impede que 7 milhões façam trabalho remoto.
Gangue no Haiti sequestra 17 missionários na capital.
O estado de São Paulo nomeia 372 supervisores de ensino.
País paga 2 bilhões e 400 milhões de reais à venda de férias de juízes em 4 anos.
Mudança no cálculo do ICMS vai reduzir 8% no preço da gasolina.
Aposentado deve ficar atento aos novos prazos da prova de vida.
E hoje tem clássico, tem São Paulo e Corinthians às 20 horas no Morumbi.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje é dia do médico. Daqui a pouco nós estaremos entrevistando o Dr. Randall, Dr. Fauzi Júnior e também o provedor da Santa Casa, Roberto Afonso Colatrelli. Já estão aqui tomando um café conosco. Daqui a pouco a entrevista. Está tendo vacinação. Você que fez seu agendamento aí para tomar a terceira dose, pessoas de 60 anos ou mais, que já completaram 6 meses da segunda dose, a vacinação está sendo realizada no anfiteatro municipal e vai ter às 12 horas, como também no anfiteatro municipal hoje, é amanhã, aliás, essa terceira dose é amanhã, não hoje. Hoje é a faixa de público de 29 e 59 anos da AstraZeneca, que estava agendado para o dia 18, está sendo realizada hoje no anfiteatro. A terceira dose para 60 anos ou mais será amanhã, dia 19, mas através do agendamento online Não sei se tem vagas ainda. Muitas vezes você entra no agendamento, já não tem mais horário para tomar a terceira dose. E teremos também amanhã a terceira dose para imunossuprimidos. Só que, nesse caso, imunossuprimidos precisam levar a documentação para análise e retirada da senha na vigilância sanitária.
Três entidades nacionais de trabalhadores vinculados ao setor de transporte de cargas anunciaram que decidiram decretar estado de greve e que vão iniciar greve nacional a partir de 1º de novembro, se o governo federal não atender reivindicações que remontam à paralisação dos caminhoneiros em 2018.
Recebemos aqui que tem entulho na Avenida Antônio Forchatti e já entramos em contato com o setor responsável para retirar esse entulho na Avenida Antônio Forchatti. Como também tem um animal morto próximo lá, o setor já avisou os coletores que vão passar para retirar também, que está causando mau cheiro na vizinhança.
A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber são aqueles cujo número do NIS é encerrado em 1. Também hoje, a Caixa libera os saques e transferências da sexta parcela para trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em outubro e novembro.
A paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima comunicando que hoje pela manhã já tivemos missa na Capela da Santa Casa. Às 19h30 tem terço dos homens no santuário e às 20h tem missa na comunidade Santa Beatriz, na Cachoeira dos Martins. Amanhã, às 20h, tem missa na comunidade Santa Cruz, no bairro Rio Claro. Até ontem já foram vacinadas 77.252 doses de vacinas foram utilizadas. E na primeira dose, 40.263. Na segunda dose, 33.607. Terceira dose, 2.222. E dose única, 1.160. Disque Covid, 3241-1023.
Apostador de Santos, no litoral de São Paulo, ganhou mais de 11 milhões no sorteio 2.419 da Mega Sena, foi realizado no sábado. As dezenas sorteadas foram 10, 35, 43, 48, 50 e 53. Outras 31 apostas venceram na quina e cada uma vai receber R$83.364. A quadra teve 3.078 apostas ganhadoras, com R$1.199 para cada uma.
Daqui a pouco entrevista com os médicos Dr. Randall e Dr. Fauzi Júnior.
Os momentos em família começam no Sabenhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Lava roupas em pó Fixan, sachê 3 quilos, 17,94. Limpador perfumado Cif 900ml, 6,98. Amaciante concentrado Comfort, sachê 900ml, no Sabigang, 9,98. Limpador limpeza pesada IP 1 litro, 7,98. Amaciante IP leve 5 litros, pague 4 litros e meio, 15,90. No cartão Sabenhago, 14,90. Sabenhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Preço.
preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 11 minutos. Hoje é dia do médico. Nós estamos recebendo o provedor da Santa Casa, Roberto Afonso Calatrelli, e dois respeitados médicos da nossa cidade, Dr. Fauzi Júnior, Fauzinho, e Dr. Randal Henrique de Oliveira. Fauzinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui novamente, nesse dia que a gente comemora o Dia do Médico, e é uma honra poder conversar com vocês.
Doutor Randal, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes e aos munícipes.
Bom, não tem comemoração, porque médico não pode parar. Vocês fazem comemoração atendendo os pacientes, ou Fauzinho?
Com certeza. A profissão do médico, ela envolve toda uma responsabilidade, e a gente que decide optar por essa profissão que é maravilhosa, ela exige uma dedicação. Mas essa dedicação nos traz muita felicidade, muita gratificação. E é uma honra poder receber o título de médico. Isso nos faz crescer, nos faz estar muito feliz. Eu quero aproveitar para parabenizar todos os nossos colegas, todos os médicos da nossa nação, os médicos talvez do mundo, que enfrentaram e enfrentam ainda uma situação de guerra para nós, que foi a pandemia e é ainda a pandemia do Covid, onde a gente viu a dedicação dos profissionais, o empenho, colocando as suas vidas em risco, e graças a essa profissão santificada, nós estamos conseguindo vencer essa guerra.
Doutor Randal, o médico é um instrumento de Deus para salvar vidas?
Com certeza. Recentemente escutei um colega falar uma frase que escutava há muito tempo na faculdade, né? Quem não cura, alivia. Então, o trabalho do médico, ele é incessante. Ele tem que perseguir o diagnóstico, na investigação diagnóstico. Ele tem que ir de encontro com os anseios da pessoa, que às vezes ela quer um tratamento de uma maneira, de outra, os traumas, a individualidade. E quando ela não encontra o recurso, ele ainda tem que acalentar a pessoa e a família, levando conforto a eles, né?
Todo esforço do médico para salvar vidas. Quando acontece que não conseguiu salvar aquela vida, como que o médico se sente, Fausto?
Ô João, o insucesso, ele sempre traz um trauma, uma tristeza. Obviamente, com o passar dos anos, com o aprendizado, com o que a gente recebe dos nossos mestres, dos nossos professores, dos nossos colegas, nós vamos nos blindando. O que, que é essa blindagem? Imagina que o sofrimento, a perda faz parte da nossa rotina diária. Então a gente se blinda para que não carregue um sofrimento que me impeça de executar novamente a minha profissão no próximo paciente que vai checar, que vai necessitar do meu serviço. Mas obviamente A derrota faz parte da nossa rotina diária, isso nos traz tristeza, mas por outro lado a gente está preparado para enfrentar, porque a vida continua, a vida é mais forte.
Você diz que é uma honra receber o título de médico. Para receber o título de médico, quanto tempo demora, Fausto?
Primeiramente, o médico tem que passar num vestibular, né, um vestibular difícil. Depois, o curso de medicina ele dura aproximadamente 6 anos. E após esses 6 anos, existe uma formação de especialização que chama-se residência médica, que hoje é um mínimo de 3 anos. Então, hoje, um médico, para estar pronto, ele vai demorar, no mínimo, 9 anos de formação para estar apto a poder exercer a profissão com segurança e dar todo o respaldo à população que necessita dele.
Doutor Randall, essa pandemia ensinou mais coisas para os médicos?
Com certeza. Médico estuda diariamente, médico revê todos os seus casos, ele vê as suas vitórias, ele vê os seus insucessos. Igual o Fausto estava falando que a gente tem que se preparar para o próximo caso. Então, naquela infelicidade da gente perder um paciente, duas coisas eu quero dizer. Primeiro, que a gente necessita de dar para aquela pessoa, mesmo que ela faleceu, a dignidade que ela merece como ser humano. Que nós tivemos esse problema muito sério com a Covid. Muitas vezes, eu e o Fausto Júnior fomos as últimas pessoas que conversaram com o paciente na UTI antes dele ser entubado. Então, a dignidade, resguardar a dignidade da pessoa mesmo na dor. E o segundo é que a gente luta, a gente se blinda desse sofrimento no dia seguinte, sentando com a provedoria do hospital, com o Beto, com a administração, o Edmar e a Carla, com a nossa responsável técnica da enfermagem, a Solange, para falar assim, no que a gente poderia melhorar? Aonde é que nós podemos fazer para que esse fato que ocorreu se minimize, para a gente se antecipar? Então, nosso trabalho é incessante.
O provedor de Santa Casa está conosco, Roberto Afonso Calatrella. Beto, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Randall. Bom dia, João. Bom dia, Fausto.
Nós estamos bem servidos aqui no estúdio de médicos.
Graças a Deus.
Como que está a nossa Santa Casa de médicos e médicas?
Graças a Deus, a Santa Casa é bem servida com o corpo clínico que tem. Mas eu posso dizer com todas as vezes que a diretoria, a administração, caminha lado a lado com os médicos. Tudo que ocorre, nós somos comunicados e tudo que precisamos, comunicamos os médicos. É uma família que eu digo sempre e repito, família Santa Casa. Uma família unida jamais será vencida. E eu digo também, João, que os nossos médicos, ser médico, eu quero te dizer que nem todos aqueles que nasceram para ser médico, muitos serão chamados, poucos são os escolhidos. No entanto, é o seguinte, eu gostaria de ser médico. Deus não me escolheu para ser médico. Deus escolheu aquele que tem o dom e a capacidade de desenvolver um trabalho na cura do paciente, na cura do ser humano, o acolhimento total e geral para o ser humano. Então, ser médico é uma dádiva de Deus, é ser instrumento de Deus 24 horas por dia. Por quê? Ele não é só instrumento enquanto ele está no hospital, e sim quando ele está na casa dele e está pensando naquele paciente que está acamado e precisando de socorro. E quantas vezes o médico liga para saber como que está o paciente na sua internação. Certo. Então, é muito importante, sim, doar para o paciente que realmente necessita de saúde.
Doutor Fausto, o bom atendimento do médico depende também da estrutura?
Com certeza, com certeza.
Para poder trabalhar mais tranquilo, a estrutura que o hospital dá?
Primeiramente, a relação médico-paciente é uma relação humana, né? Isso nós perdemos muito com a evolução que nós tivemos, né? Com a internet, com todos esses avanços. Então, isso é importante, a relação humana, conversar, esclarecer, saber como é que está a família, etc. Mas a evolução foi tão grande, os exames subsidiários, a estrutura médica, os aparelhos, hoje todo mundo sabe que é um oxímetro, que é um aparelhinho para medir oxigenação, unidade de terapia intensiva, respirador, capacete, etc. Então o avanço é gigantesco. Esse essa explosão é impressionante, porque a gente
tivemos já... que acompanhar, né?
É, eu me formei em 1991, estou fazendo 30 anos de formado. E a evolução da medicina é uma coisa impressionante. Então, você pega essa situação do Covid, na Santa Casa montou uma estrutura gigantesca, e nós precisamos correr atrás, se aprimorar, saber o que era como que vai ventilar um paciente com uma doença nova. Começamos a aprender a ver tomografia para poder saber a gravidade daquilo tudo. E isso é muito importante, essa retaguarda. E também eu gostaria de agradecer a presença do Beto, aqui do nosso lado, a estrutura que a Santa Casa nos fornece. Isso também gratifica muito o trabalho do profissional médico. E essa evolução, ela é marcante. Então, a cada dia, se a gente não estudar, como o Randall falou, fica para trás.
A equipe é excelente, né? A equipe é boa, não é verdade?
É, outro detalhe importante que você perguntou para o Randall sobre o aprendizado com a Covid é o trabalho em equipe. Né? Ficou muito, muito perceptível a necessidade do intensivista conversar com o infectologista, conversar com a fisioterapeuta, um nutricionista. Então é um grupo muito gigante, muito grande de indivíduos que tem que estar unidos para o bem do paciente.
Estou recebendo aqui parabéns para os médicos. Parabéns, doutor Fauci. Muita gratidão. Deus abençoe você. Parabéns, doutor Randall. Doutor Randall, o Fabião do Tijolinho por Tijolinho, ele sabe quem é. Está mandando para você aqui. Parabéns para todos os médicos. Parabéns para todos os médicos que também estão mandando aqui. Ó. Sou grato ao doutor Randall. Ele curou um câncer no meu útero. Parabéns, doutor, a todos os médicos. Que Deus ilumine todos vocês. Hoje a Santa Casa, como
isso
está?
Isso é um presente.
Pois não, Beto.
Isso é um presente que ele está acabando de receber. Esse agradecimento desse paciente.
Mas agradecimento vem toda hora, Beto.
Exatamente,
é verdade, agradecimento vem toda hora.
Ô, João, a Santa Casa está muito bem, graças a Deus. Nos preocupamos muito em montar o comitê da Covid. E durante essa pandemia, a diretoria administrativa não medimos esforços para que desse estabilidade não só aos profissionais e a todos aqueles que precisavam e que precisaram de ser internado para a cura da Covid. João, só para esclarecimento, Monte Alto não mandou nenhum paciente fora da cidade para tratar em outra localidade. Ou então, nós recebemos vários pacientes de outros planos de saúde para tratamento aqui em Monte Alto. E, no entanto, João, a Santa Casa deu conta do recado e para atender o nosso munícipe. Agora, preste atenção, e se a Santa Casa não sai na frente, no dia 20 de março, colocamos 8 leitos à disposição para tratamento da Covid. Aonde iam os nossos pacientes? Onde iriam os nossos pacientes, os nossos munícipes que necessita de saúde, e que onde o SUS iria mandar, João? E a família que estava aqui em Monte Alto, como que se sentiriam? Não só através do plano que nós temos obrigação de encaminhar para um hospital, mas nós montamos a nossa estrutura aqui para dar estabilidade não só à cidade, a todos os munícipes, independente de crença, cor e raça, João. Então tudo isso faz com que nós nos colocamos à disposição de servir. De servir e acolher o próximo, justamente como nós acabamos de dizer, como instrumento de Deus. Porque Deus te dá o poder e o livre-arbítrio. Quanto mais é dado, mais será exigido. E da mesma forma, quanto mais ele manda um paciente para o Fauzi, mais o Fauzi vai receber paciente. E assim o Randall, e assim todo o corpo clínico. Por quê? Sabe que ali resolve, sabe o que faz, e que ele, como filho de Deus, consegue e confia nesses profissionais que tanto deseja o bem para todos.
Estou recebendo dezenas e dezenas de agradecimentos para vocês. Os mestres estão aqui, até doutor Fauzinho. É o modo carinhoso de chamar você, né, Fauzi?
Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado em ser chamado de Fauzinho, porque atrás do Fauzinho tinha um Fauzão.
É,
exatamente.
Cracão dos veteranos.
Cracão dos veteranos.
Do verdade.
Desde fã do Mauro, do São Paulo. Para quem não sabe, era um zagueiro do São Paulo.
É, o zagueirão, isso mesmo. Ó. O meu marido fez uma das primeiras cirurgias com o doutor Fauzi. Ele deve lembrar, laparoscopia. Foi demorado, mas graças a Deus, meu marido continua conosco. Está mandando um abraço para você por tudo. Muitos mandando aqui, Dona Maria José mandando um abraço pro Randal, para vocês aí e todos. Não vai dar tempo de ver todos aqui não, deixa eu ver, ó. Ah, parabéns para todos os médicos da equipe da Santa Casa, tal, que Deus ilumine. O Edmar, o gerente lá de vocês, olha o Edmar aqui, ó.
Um abraço pro Edmar que tá sempre nos ajudando lá.
Você sabe que na foto o Edmar tá bonito, rapaz? Olha, tá legal aqui, viu, Bebeto? Pois não.
Eu? Não, pode continuar isso.
Pode você, pra gente encerrar.
Não, eu quero ler uma mensagem que a nossa diretoria todo ano faz para os nossos médicos. Hoje, dia 18 de outubro de 2021, venho com muito prazer e alegria, em nome da Diretoria Administrativa da Irmandade Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto e do Sistema Vida de Saúde, homenagear os médicos pelo seu dia. Mais um ano de pandemia se passou e continuamos obrigados forçosamente a viver a típica da normalidade. Temos que enaltecer os médicos, que são os primeiros a serem expostos e são os nossos heróis nesse momento. Esses profissionais que estão dedicando seu tempo, sua inteligência, seu trabalho, competência e até mesmo a vida para salvar a vida de outras pessoas. Por isso que tais profissionais devem ser reverenciados, seus conhecimentos devem ser respeitados e suas intervenções objetivo de confiança e crédito. Nas suas mãos entregamos o que nos é mais caro, a nossa própria vida. Todos sabemos que em caso de necessidade, eles estarão lá à nossa espera. O reconhecimento à função social desses profissionais é tão necessária quanto a certeza de que a maioria de nós estará cedo ou tarde em suas mãos, para que eles façam o seu melhor para todos, e inclusive para que nós, quando chegar a nossa hora, que sejam valorizados e reconhecidos a todo tempo. Palma para eles que celebram a essência humana com tanto empenho, dedicação e entusiasmo, apesar de todos os riscos e o despeito de muitos detratores. Louvamos a Deus pela existência dos médicos e a Ele pedimos que sua bondade e misericórdia derrame todos as bênçãos e a graça de que são, sem qualquer sombra de dúvida, merecedores. João, em nome da Irmandade, eu quero desejar parabéns a todos os profissionais, não só do nosso Corpo Clínico, da nossa Santa Casa, como também de toda a nossa cidade. E também os saudosos em memórias daqueles que se foram e que passaram pela Santa Casa. É sempre gratificante, porque a Santa Casa é mais do que centenária. Nós somos caçula ainda. E muitos outros virão após nós. E que seja, estará sempre em boas mãos.
Elas não conseguem falar ainda, mas é através dos pais, as trigêmeas. Estão mandando um abraço para você, Randal. Oh. Olha que bacana que as trigêmeas, certo?
Retribua o abraço, é um caso que nós vamos guardar no coração. Nós da Santa Casa, especialmente o trabalho que o convênio fez, o atendimento que ela recebeu e as três menininhas lindas. É um prêmio para nós.
Eu acompanhei, Randal, em loco, na casa dessas três.
Tá falando isso. Inclusive, estão dizendo aqui, ó. Agradeço a Deus e depois, doutor Fauci, pelo milagre na minha vida. Sou eternamente grato. O Cidinho da Sabesp.
Manda um abraço para ele.
Isso. Tá, e eu não sabia da qualidade de vocês também. A gente fica sabendo aqui. Além de excelentes médicos, vocês são excelentes ciclistas.
O Randal é. O Randal é.
E você sabe que ciclismo é bom para a saúde, né?
Em Monte Alto é muito bonito, é muito favorável.
Bacana, que legal. Estou recebendo aqui agora também, certo? Olha, parabéns, só parabéns estão chegando aqui para todos os nossos médicos, através do Dr. Fauzi, Júnior Fauzinho, através do Dr. Randal. Um abraço para todos os médicos. E médicas, quando a gente fala de modo geral, né? Porque nós temos muitas doutoras.
Sim.
Na nossa Santa Casa, também tanto no outro hospital, na Unimed, sua filha também.
Minha filha que está em Rio Preto.
Parabéns.
Parabéns.
Ficamos satisfeitos com a presença de vocês aqui.
Muito obrigado.
Nossa. Tomara que ninguém precise, mas se precisar, os nossos médicos estão à disposição.
Eu gostaria de dizer que, e é uma frase do Fauzi, hein? Que é um orgulho ser médico em Monte Alto, na Santa Casa. Então eu externo aqui os meus parabéns a todos os colegas do município. da Santa Casa, do pronto-socorro, do pronto-atendimento, da Unimed e os das unidades básicas de saúde. Muito é prazeroso ser colega de vocês.
A dona Maria Moraes, que é a cozinheira, tia Maria, mandando um abraço para vocês. Ela que está falando que você é o Falzinho do coração.
Muito obrigado.
Falzinho, muito obrigado pela sua presença. Continua com essa dedicação, com esse amor que você tem na sua profissão.
Muito obrigado, Moreira. Obrigado a todo o carinho dos ouvintes. Isso nos é uma vitamina, é uma gasolina para nós, né? A gratidão que a gente recebe do paciente não tem preço. E um grande abraço, uma felicitação a todos os nossos colegas. O Randal já expôs o nosso orgulho de estar aqui em Monte Alto, de conviver com esses parceiros, e vamos trabalhar.
É o trabalho. Randal, um abraço para você também, continue com esse amor na sua profissão, tá?
Obrigado, João, a oportunidade que você me deu, alegrou meu dia de receber esses parabéns.
Você
aí,
merece, você está acompanhando comigo na tela aqui, olha.
É a tela do computador aqui, gente. Não, obrigado para a todo mundo que mandou mensagem, de coração.
Beto, um abraço para você e um bom trabalho
obrigado,
na sua casa.
Obrigado, Moreira, obrigado aos ouvintes e a todos os médicos, muita paz e saúde.
Nós voltamos já já.
Parabéns.
Ofertas desta segunda-feira. Sem bovino quilo com cartão amarelinha, pague R$22,90. Leite longa vida líder, o litro com cartão amarelinha, pague R$3,38. Amaciante concentrado Downy 450ml. No clube de desconto, seu amor, pague R$6,49.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem a pra...
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Bons momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Lava roupas em pó Tixan, sachê 3 kg, R$17,94. Limpador perfumado Cif 900ml, R$6,98. Amaciante concentrado Comfort, sachê 900ml, no Sabigang, R$9,98. Limpador limpeza pesada IP 1 litro, R$7,98. Amaciante IP leve 5 litros, pague 4 litros e meio, R$15,90. No cartão Savenhago, R$14,90.
Savenhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas e 35 minutos. O plantão policial calmo nas últimas horas, nenhuma ocorrência em destaque.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 997997392.
São 11 horas mais 35 minutos. Nós estamos recebendo a Janice Fernandes para falar sobre o SEBRAE. Janice, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que está o Bolsa Empreendedor?
Então, Moreira, é muita satisfação para a gente que essa, na verdade, o governo do estado lançou agora a segunda rodada. Teve a primeira rodada do Bolsa Empreendedor, ela já aconteceu, nós já temos um grupo de empreendedores aí que vão ser capacitados pelo SEBRAE e vão receber uma bolsa de R$1.000 para auxiliá-los na abertura e no início do seu empreendimento. E estamos agora com a segunda, né, a segunda chamada para as pessoas que não tiveram tempo de aderir ou não ficaram sabendo. Então o governo trouxe esse prazo de novo do dia 19 ao dia 24, as pessoas podem estar se inscrevendo. É como eu disse lá antes sobre isso, todas as pessoas que empreendem de maneira informal, né, na sua casa, de qualquer profissional que esteja empreendendo ou que deseja empreender de alguma forma, não é formalizado ainda, que se cadastre no Bolsa Empreendedor. O governo está dando esse incentivo para as pessoas se formalizarem, voltarem para o mercado de trabalho, né, e fomentar também a economia do município, que essa parceria é do governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento, junto com as prefeituras e o SEBRAE.
Bom, mas teve o primeiro pedido? Teve muitos?
Teve, nós já temos uma turma formada, nós vamos estar capacitando agora em novembro, no início de novembro, e já estamos com essa inscrição aberta, que vamos formar a segunda turma de pessoas para poder se capacitar e abrir o seu pequeno negócio.
Tá certo. Bom, e aquele curso Organize o Seu Negócio? Tá.
Eu só vou falar um pouquinho mais sobre esse Bolsa Empreendedor, Moreira, que nós falamos essa parceria do SEBRAE, Prefeitura e Governo do Estado. São três pilares, que é o auxílio financeiro, que é uma bolsa de R$1.000, tem a qualificação do SEBRAE, que é do Empreenda Rápido, e a formalização, que isso é feito junto à Prefeitura e ao SEBRAE aqui no município, tá? Eu vou tornar a repetir, o período de inscrição é 19 a 24, no site bolsadopovo.gov.br. Aí nós esperamos que várias pessoas que estão aí na informalidade, que venham conosco para aprender como empreender, né? Quem trabalha na informalidade, na área de alimentos, na área de indústria, na área de artesanato, na área de prestação de serviço, eletricistas, pedreiros, manicures, pedicures, todos os profissionais que estiverem na informalidade podem estar se inscrevendo no Bolsa Empreendedor, e até também quem já se formalizou esse ano também tem direito a essa bolsa de R$1.000.
Tá certo. O que mais?
Seria sobre a Bolsa Empreendedor, seria isso.
Certo. Agora, sobre Organize Seu Negócio.
Nós estamos nessa retomada, não é pós-pandemia, que a pandemia não acabou, mas nós estamos trabalhando na retomada do nosso desenvolvimento econômico. Então, o SEBRAE está trazendo esse curso presencial, é o primeiro de gestão presencial. É o curso Organize Seu Negócio, para quem já é MEI e quer melhorar o seu negócio. Esse é o momento ideal, estamos aproximando do final do ano, retomar esse planejamento estratégico, essa gestão financeira de caixa, o marketing digital. Então nós estamos com as inscrições abertas desse curso Organize Seu Negócio. É um curso presencial, gratuito, de 25 a 28 de outubro, mas tem que fazer as inscrições lá com a gente no SEBRAE.
Semana que vem, né?
Isso. Já estamos quase encerrando as inscrições.
Tem que fazer a inscrição lá?
Inscrição no SEBRAE. Aí eu vou passar o telefone.
Qual que é o telefone? Pode falar.
3241-3831 ou no WhatsApp 99799-6314.
Certo. O que vai ter dia 21 de novembro?
Nós estamos com a missão empresarial e estamos, assim, arregimentando nossos profissionais da área de beleza, de estética. para essa grande oportunidade que a gente está iniciando agora, as missões empresariais do SEBRAE. Será para a Beauty Fair. A Beauty Fair é a Feira Internacional de Beleza que acontece em São Paulo em 21 de novembro. Nós estamos com as inscrições abertas, lembrando aos nossos profissionais de beleza, de estética, que todos os cuidados sanitários vão ser controlados, todos os protocolos serão seguidos, tanto pela Prefeitura e pelo SEBRAE aqui no município, quanto pela própria organização da feira, que já nos orientou de todos os cuidados que serão tomados. Então, convocamos vocês, profissionais da beleza. Vamos lá conhecer os lançamentos, temos workshops na área de beleza estética, com vários descontos, para vocês se prepararem para essa retomada no mercado, que é o que nós estamos prevendo, né, pós-pandemia. Será 21 de novembro. O valor da inscrição para essa feira é um valor simbólico, é R$100, que é só mesmo para o seguro do ônibus e para alguns itens de cuidados com os nossos profissionais, tá? Para a inscrição, precisa levar lá no posto do SEBRAE o RG e CPF, o comprovante de vacina com as duas doses já tomadas.
Tá certo. Bom, isso aqui também tem que reservar, né, a vaga?
A vaga tem que ser reservada, são vagas limitadas,
até
né?
Até quando?
Nós estamos com... como já tem muitas inscrições já feitas, nossas inscrições vão até sexta-feira. Porque só para mês, para finalizar, para completar o ônibus que está indo para essa viagem. Então, certo. Os profissionais de beleza e estética nos procurem no posto do SEBRAE.
Para encerrar, reforça o Bolsa Empreendedor mais uma vez.
O Bolsa Empreendedor tem que entrar no bolsadopovo.gov.br e lá selecionar a Bolsa Empreendedor. É uma bolsa de R$1.000 para pessoas que estão empreendendo na formalidade. Um dos critérios é que seja... na verdade, o governo está priorizando muito para mulheres, jovens de 18 a 35 anos, pretos e pardos, e pessoas com deficiência, que talvez essas pessoas tenham dificuldade tanto para empreendimento como para inserção no mercado. Então, é uma prioridade para essas pessoas, mas todas as pessoas que estão empreendendo de maneira informal podem participar do Bolsa do Povo. É de 19 a 24 a inscrição.
Certo. Mais alguma colocação?
Seria isso, Moreira, só esse recadinho aí para os nossos ouvintes, tá bom?
Um abraço para você, bom
muito
trabalho,
obrigada,
Janice.
Tá? Bom trabalho.
Coloca para mim na tela aí a foto que nós recebemos dos fios caídos lá de frente à escola Luiz Siqueira, por favor, para mim, isso daí. Olha os fios que estão na calçada, próxima da escola Luiz Siqueira no Vale dos Sonhos. Ali cheio de alunos, crianças, passam. A gente não sabe se é da rede elétrica, telefônica, internet, mas lamentável essa situação. Pode ver aí, vocês estão acompanhando. Meu Deus do céu, até quando vão continuar fazendo esse serviço em nossa cidade? Até quando? Mas fazer o quê? Lamentável, né? Tá? Agora, eu estou vendo aqui, meu amigo Márcio Scandellato. Muito obrigado, Márcio. Estou reforçando, colocando aqui para ir lá tentar resolver. E aquele entulho que está lá na Avenida Antônio Forçati, tem um saco de lixo lá que deve ter algum animal morto dentro. Ninguém, os comerciantes não suportam o mau cheiro. Por favor, o setor responsável, ir lá e retirar isso na hora. Não precisa passar de tarde ou amanhã à noite, que não precisa. Tem que tirar agora. Por favor, vamos lá. Agora, esses cabos aqui, ó, no chão, onde a escola, alunos entram e saem, não sabemos o que está acontecendo, né? O que acontece com esse fio na rua? É uma empresa o que está acontecendo. Mas estão várias empresas que fazem isso. Fio pendurados para todos os lados. Precisa ter uma disciplina, conversar com essas empresas, começar a fazer aí, ó, uma disciplina na nossa cidade. Senão esse problema não vai terminar.
Aposentado deve ficar atento aos novos prazos da prova de vida a partir de janeiro.
Suspensa até o fim do ano, a prova de vida de aposentados e pensionistas voltará a ser exigida no início de 2022. Pessoas que deveriam ter feito o procedimento entre novembro de 2020 e junho deste ano devem se apressar para garantir o recebimento em fevereiro do benefício de janeiro. De acordo com o novo calendário divulgado pelo INSS, quem teve a prova de vida vencida entre julho e agosto de 2021 poderá ter o pagamento de fevereiro bloqueado em março. Já os aposentados e pensionistas com prova de vida vencida em setembro ou outubro correm o risco de deixar de receber o benefício de março a ser pago em abril. E para quem teria prazo até novembro ou dezembro para provar que está vivo, é importante fazer isso no máximo até abril, para que o dinheiro esteja disponível em maio. A comprovação pode ser feita na agência bancária onde o benefício é depositado, sendo que em alguns casos é possível utilizar a página do banco na internet. Pessoas com mais de 80 anos ou que possuem dificuldade de locomoção podem fazer o procedimento em casa, mas é necessário agendar a visita de um funcionário do INSS. Os canais de atendimento são o telefone 135 e o aplicativo Meu INSS, onde também é possível o segurado que possui biometria cadastrada para o título de eleitor fazer a prova de vida digital. E é importante que os aposentados e pensionistas fiquem atentos aos próximos prazos para a prova de vida, pois existe variação de um banco para o outro. Na Caixa, ela deve ser feita no intervalo de um ano. No Banco do Brasil, ela é exigida no mês de aniversário. Já em outras instituições financeiras, a data pode ser a da concessão da aposentadoria, o mês em que foi feito o primeiro pagamento, ou uma vez por ano. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 11 horas mais 46 minutos. Moradores da rua 1º de Maio também estão reclamando que existe fios no chão, enrolado nas árvores e na placa de sinalização há mais de um mês. Isso na rua 1º de Maio. E nós vamos sempre falar a respeito disso daí, até disciplinar. Outra pergunta: os moradores de rua que estavam morando no centro de lazer, a mudança começou hoje pela manhã. Já foram transferidos já para nova moradia aqui na Avenida 15 de Maio, passando o portão da antiga Lanfredi, como quem vai ali para a Avenida Fioravante José Canali, né? Como que sai para Jaboticabal, ali no trevo da Lanfredi. É um prédio novo ali, foi alugado para abrigar agora esses moradores de rua que têm regras. Vão ter que cumprir as regras e respeitar as regras também. Já a partir de hoje, já estão aqui e já deixaram lá o centro de lazer do trabalhador.
São 11 horas e 47 minutos e a mudança no cálculo do ICMS vai reduzir 8% no preço da gasolina e quase 4% no diesel nas bombas.
Se já estivesse em vigor, mudança no cálculo do ICMS aprovada na Câmara de Deputados reduziria entre 50 e 20 centavos no preço por litro de gasolina, etanol e diesel. A diferença para encher um tanque de 50 litros pode variar de R$ 9 a R$ 18,00, por exemplo, em São Paulo. O texto já aprovado na Câmara ainda precisa passar pelo Senado. A previsão é que a alteração na forma de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços diminua em 8% os valores da gasolina, 7% os do etanol e 3,7% os do diesel. O que muda é que o tributo passa a ser calculado pela média de preços dos últimos 2 anos. Esse valor será fixado por 12 meses com a mesma alíquota, diferente da forma de cálculo de hoje, que leva em conta as flutuações pela cotação do dólar e a cotação internacional do barril de petróleo, no caso da gasolina. Já para o etanol, as variantes são ditadas pela oferta de cana-de-açúcar prejudicada pela seca e pelos contratos de exportação. Em cada estado é definida uma alíquota, o que também deixa de existir, com uma tarifação fixada sobre um preço médio com validade de 1 ano. As flutuações fazem com que a Petrobras reajuste os valores a cada 15 dias. A proposta enfrenta resistência de estados e municípios pela possível redução da arrecadação. De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, a CONSEFAS, o novo método de cálculo deve impactar as finanças estaduais em 24 bilhões de reais. Como reflexo, reduziria em 6 bilhões o repasse aos municípios. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 50 minutos. Na última semana, nós tivemos um roubo na Avenida Antônio Forçati, onde a vítima, Aguinaldo Lopes, nos mandou aqui o vídeo, que ele foi covardemente agredido e levaram o seu veículo. Nós estamos conversando nesse momento com o Aguinaldo. Aguinaldo, bom dia.
Bom dia.
Como é que você está? Já se recuperou?
Ah, eu acho que eu vou sobreviver.
Tá bom, já é ótimo. O que, fala pra gente, pro nosso ouvinte, o que aconteceu com você?
Olha, eu vendo doces na praça, na Praça Central, né? Na sexta-feira à noite, por volta das 9h30 da noite, mais ou menos, houve uma grande ventania, né? O tempo deu uma reviravolta, tudo, então eu fechei um pouco mais cedo. Eu e os colegas lá da praça fecharam um pouco mais cedo. E eu vim embora, né? Eu moro aqui no Canaã e eu dei uma paradinha na Avenida Antônio Forçati para ficar no celular, né? E estava eu no celular, tal, eu admito, eu estava distraído no celular, mas eu estava trancado dentro do carro, o carro com as portas travadas, vidros erguidos, né? E, de repente, eu vi uma pessoa batendo com o cano do revólver ao lado do meu lado ali. No impulso, eu tentei ligar o carro para sair com o carro. E foi onde ele estourou o vidro do carro e me puxou para fora, né? No desespero do acontecimento ali, tudo, eu segurei no carro e ele saiu com o carro e eu caí, né? Então, assim, eu quero deixar bem claro isso, muito bem claro, que apesar de tudo, não foi eles que me agrediram, fui eu que caí no chão, né? Apesar de eu entender que houve sim uma agressão, o simples fato deles terem roubado meu carro não deixa de ser uma agressão, né? Mas, assim, eu tô aqui todo machucado, né, sem o carro, sem outros pertences, apesar que o material me interessa muito pouco, né, mas foi traumático, foi horrível ter uma arma apontada para minha cabeça.
O Aguinaldo, quantos elementos? Um ou tinha mais?
Eram
de um?
Dois.
Dois.
Eram dois, eles chegaram, ambos estavam de blusa de frio, né, com o capuz da blusa na cabeça, e eu acho que é toca ninja que chama esse negócio, que deixa só os olhos à mostra, né? E eles estavam com essa toca, mais o capuz da blusa. Eu consegui reparar mais, obviamente, na pessoa que me abordou com o revólver do lado ali, né? O outro moço, enquanto o outro ali me abordava, ele já estava do lado do passageiro, esperando o cara abrir a porta. E ao estourar o vidro, ele já abriu a porta, o outro já entrou, ele já tomou ali o banco do motorista e já saiu com o carro.
Certo.
Foi assim, eu posso lhe garantir que não demorou meio minuto isso.
Que hora que aconteceu isso, mais ou menos?
Olha, eu tenho por mim que foi no máximo às 10h30 da noite.
Você já procurou para saber se as câmeras aí estão funcionando, se tem a imagem desses bandidos?
Olha, Moreira, eu sinceramente, eu entendo que isso não é obrigação minha. Eu entendo que, uma vez feito o boletim de ocorrência, uma vez feito tudo o que tinha que fazer, não é da minha ossada correr atrás disso, sabe? É da ossada das autoridades.
Para saber, para tentar pegar o seu ladrão. E o seu veículo, já foi encontrado ou ainda não?
Não, ainda que eu saiba, não. Pelo menos até agora eu não recebi nenhuma ligação, nenhuma informação.
Dá a identificação do seu veículo.
O veículo é um Voyage branco, ano 2013, já é desses modelos novos, né? A placa dele é FKU3861.
Tá certo. Ô, Aguinaldo, estamos torcendo para sua rápida recuperação, tá bom?
Tá bom, Moreira, muito obrigado, viu?
Um abraço para você.
Outro, tchau, tchau.
Ele falou certo. Agora as autoridades deveriam ver pelas imagens das câmeras de segurança, isso é, se de fato gravou toda essa ação, para saber quem são esses bandidos. Aconteceu, pode acontecer novamente, eles têm que ser punidos. E tentar aí encontrar o veículo do Aguinaldo Lopes. Paulo, a respeito de fios caídos, ó, na rua Rosa Pierre Iroque, de Frontino 80, tem cabos danificados por conta de um curto-circuito há mais de 6 meses.
Mas espera um pouco, né, Moreira? Tem que ter mais 6 meses para fazer aniversário, né?
Certo. Mas olha, infelizmente, ainda, né? Isso continua. Agora eu tô recebendo...
Brincadeira, mas, meu Deus do céu, nós falamos aqui há quanto tempo, hein? Todo santo dia,
vamos continuar falando,
né? Todo santo dia, né, Moreira?
Vamos falar.
Todo santo dia, ninguém resolve isso.
Chegando aqui, os nossos repórteres são vocês. Os nossos repórteres são vocês, munícipes. Vocês que colaboram e ajudam a gente a fazer o nosso jornalismo. Porque os problemas estão aí no bairro, na sua rua, na sua casa. Pode mandar. Mandando a gente vai falar. Muitas vezes a gente pede desculpa que não dá tempo de ler todas as mensagens. Que são dezenas e dezenas que chegam todos os dias. Tanto na primeira como na segunda edição também. Eu falei agora há pouco dos moradores de rua. Só onde é que eles estão? Agora. Eu recebi 11h49. Estão atrás da morgue, ali no cemitério. Tem mais de 20. Eu falei que eles estão mudando para o novo endereço aqui. Hoje é a mudança deles. Eu sei que desde manhã já estava mudando lá. Até os moradores do Tangará estão pedindo para manter o guarda patrimonial no centro de lazer, para não ter invasão de dependentes químicos, que saiam aqueles desocupados, entre o cheirador
já
de pó...
Já que liberou, vamos ocupar, né?
É. Agora, saem os desocupados, moradores de rua, entre os cheiradores de pó, a família não pode frequentar o centro de lazer de maneira nenhuma. Mas tem que ter guarda para ter disciplina, porque lá é lugar de famílias. As famílias dos bairros ali na redondeza têm todo o direito de frequentar aquele local. Agora tem que estar apto e tudo prontinho para as famílias levarem os filhos e poderem ter suas horas de lazer. Mas nesse momento tem uns 20 ali atrás da morgue, no cemitério, 20 desocupados. A respeito do funcionamento do nosso parquinho infantil, não está liberado. Não souberam nos informar por que o portão estava aberto. Ontem, como o portão estava aberto, algumas mães levaram os filhos, mas ainda não está liberado. O parquinho de frente ao nosso asilo, à nossa casa, está passando por uma reforma, está na reta final, deve ser liberado no mês de novembro.
Preço do ovo sobe, bate recorde no atacado. O produto também está mais caro nas gôndolas dos supermercados.
O preço do ovo nunca esteve tão caro no atacado de São Paulo. O estado pode ser usado como referência nacional para o preço do produto, porque é o principal produtor de ovos do país. Até a última quarta-feira, 13 de outubro, segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq-USP, as cotações mensais da caixa do ovo branco, com 30 dúzias, atingiram, na média, os maiores valores nominais, ou seja, sem considerar a inflação, em pelo menos 4 regiões do estado: Grande São Paulo, Grande Campinas, Guararapes, Mirandópolis e Bastos. Em todas essas regiões, a caixa do ovo branco, com 30 dúzias, ficou acima de R$ 127,00, sendo o maior valor registrado na Grande São Paulo, R$ 134,01. De acordo com analistas, o aumento do custo da ração e a maior procura do consumidor diante da alta do preço da carne são os fatores que mais pressionam as cotações do ovo no atacado. E se está mais caro nas granjas para o vendedor, consequentemente o preço sobe nas gôndolas do supermercado. E o ovo, assim como tantos outros itens, tem pesado cada vez mais no bolso do consumidor. Em São Paulo, segundo o Procon do estado, a dúzia de ovos brancos no varejo, que custava em média R$ 8,37 em agosto, saltou para R$ 8,80 em setembro. Em setembro do ano passado, para comparação, custava também na média R$ 6,67. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Nós estamos recebendo fotos também, a situação da nossa escada, colocaram aqui. Coloca para mim as fotos, fazendo um favor. Né? Eu só quero saber, deve ser lá no Vale dos Sonhos. Deve ser aquela escada do Vale dos Sonhos, sim. Certo? Pronto, não tem jeito mais.
Não, para cima. Aí.
Aí. É assim. Deve ser o Vale dos Sonhos. No Vale dos Sonhos, próximo lá da escola. A situação dessa escada que está lá. Tem jeito de colocar? Mostra para mim, então.
Estou providenciando, Moreirão.
Certo. São várias fotos que as pessoas mandam, a gente agradece de coração mesmo. É lá que está
Tem a parte alta e a parte baixa ali, né?
É, na parte de baixo, né? Que olha ali. Tem a escada. Vou passar pro Juliano também, Juliano Martinho. Vocês podem acompanhar pelo nosso Facebook aí, certo? Tem várias fotos, vai mostrando a situação. E os moradores com todo direito, vocês estão reclamando, fazendo essa reivindicação. Eu mando para o setor responsável para tomar todas as providências. Muito obrigado mesmo para vocês que ajudam e colaboram conosco com o nosso jornalismo. E pode mandar a sua reivindicação, que nós divulgamos sim. Quando não dá tempo de divulgar, nós mandamos direto para o setor responsável.
Agora são 12 horas e mais 30 segundos.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Lava roupas em pó Minerva, 1,611,90 no cartão Savinhago, 10,48. Desinfetante Omo, 1 litro, 6,98. Amaciante concentrado Baby Soft, 1 litro, 11,90. Limpador limpeza pesada Veja, 1 litro, 8,90. Detergente líquido Minuano, 500 ml no Savinhago. Ganhe 1,68. Savinhago, família é bom demais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas 2 minutos. Vamos aos comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Hoje é dia do médico, ontem foi dia de vacinação, aí a gente lembra que já foram distribuídos 300 milhões de doses de vacinas. Se a gente calcular aí a 10 dólares, né, a gente vai ter 3 bilhões de dólares, dependendo do preço aí de muitas vacinas, que são mais de 15 dólares a dose, nós temos aí 20 bilhões de reais aplicados em vacinas. Aí tem muita gente se queixando que quebrou a sua empresa, que ficou desempregado, que não tem mais renda, que não vende mais, mas tem uma atividade que está florescendo nesse planeta. São os laboratórios produtores de vacina. Não vou entrar no mérito sobre eficácia e sobre segurança, porque isso só o tempo dirá. Mas eu concluo que foi um belíssimo negócio a produção de vacinas. Em segundo lugar, queria falar sobre o passaporte de vacina. Rio Grande do Sul, que é um estado politizado. Imagina que a partir de hoje é obrigatório para entrar nos lugares públicos gerais do Rio Grande do Sul, o passaporte. E a obrigação foi imposta por uma pessoa. Um único gaúcho impôs essa obrigação para todos os gaúchos. O governador do estado, através de decreto. Um decreto. Não foi para a Assembleia Legislativa, não fez um referendo. Não, um decreto. Interessante que esse governador é um dos candidatos aí à presidência da República. E já está se mostrando um totalitário, né, por causa desse decreto. Então, muito estranho. Tem uma vereadora Bart, de Porto Alegre, e tem um integrante do Ministério Público de Erechim, que entraram no Superior Tribunal de Justiça alegando que a Constituição está sendo desrespeitada. Porque todo brasileiro é igual perante a lei, todos são iguais. Não, sem distinção de qualquer natureza. Então não há distinção sobre vacinado ou não vacinado. É o que está na Constituição. Está no artigo 5º da Constituição, no parágrafo único. No artigo 5º também está lá numa das alíneas que diz que todo mundo pode circular livremente em território nacional. Em outra alínea diz que todo mundo pode se reunir sem armas em qualquer lugar. Então isso contraria a Constituição. Né? É um totalitarismo que se impõe e as pessoas baixam a cabeça, as pessoas aceitam, as pessoas não se dão conta que está sendo testadas por uma grande ditadura mundial, só pode ser isso. Né? É uma coisa incrível. Bom, e a outra coisa incrível é essa CPI, que agora está, os opositores ao presidente da República estão brigando entre si, porque um deles, Renan Calheiros, parece que divulgou, né? Divulgou, eu não vi a divulgação, desculpem, mas eu protejo as minhas vísceras, eu não acompanho essas coisas, mas dizem que saiu por aí um vazamento do relatório dele. Agora ele está voltando atrás, que não é bem assim, que vai mudar algumas coisas, que a CPI já não vai terminar agora em setembro, que tem que agora nesta semana, que pode, talvez termine na semana que vem, tem que refazer, já não sabe bem o que fazer. Ela está terminando como sempre foi, com esse desastre. Como diz o general Sérgio Etchegói, num artigo que ele publicou no jornal Lênia Gala, do Rio Grande do Sul, eu vou ler só um trechinho aqui, ele diz o seguinte: o que se testemunhou foi uma desconcertante demonstração de maus modos, o constrangimento moral de depoentes, como perversa técnica de interrogatório, vis ataques pessoais, chiliques descabidos, cenas de boçalidade e grosseria explícita e intimidação de testemunhas chamadas a depor e a arrogância dos que interrogam. Eventuais culpados serão os maiores beneficiados pelo festival de incoerências, descalabros, parcialidade, desfaçatez, falta de respeito e muito mais conduzido pelos próprios encarregados de investigar. O general Etchegói, que foi ministro do governo Temer, recomenda que a gente pense mil vezes antes de votar em algum desses na próxima eleição, na eleição do ano que vem. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de peito de frango sem osso e sem pele, congelado Gonzales, pacote quilo, R$16,99. Colchão mole, seto moído, quilo, R$33,99. Lombo suíno, quilo, R$19,98. Chocolate soufflé, Nestlé ao leite, 50 gramas, R$2,99. Macarrão basilar semolado, espaguete, 500 gramas, R$2,99. Sabonete Maran, 90 gramas, R$1,99. Vinho tinto suave, chapinha, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas mais 11 minutos. A Rubem Donce, que é presidente da Associação dos Servidores Municipais, também mandando os seus agradecimentos e parabenizando o Dia do Médico. Nós somos obrigado, Rô. Tá aí, ó. Principalmente os nossos médicos, que atendem muito bem no Sistema Vida e Saúde, e da Unimed, que presta um importante atendimento a todos os nossos associados. Tá aí a Associação dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais. Estamos recebendo também aqui algumas pessoas preocupadas. Esses moradores de ruas vão aqui no novo endereço. Vai bem no centro da cidade, onde nós temos escola, temos assistência social, visita a Rádio Cultura também. Vão ficar aí. Nós estamos otimistas, porque existem regras agora. Eles vão ter que obedecer aí e respeitar as regras. Mas vamos ver se isso de fato vai funcionar mesmo. Agora, estão dizendo, por que que não vejam pelas câmeras de segurança, todos os dias motos empinando lá na Avenida Antônio Forçati, passando ao lado dos carros, colocando em perigo as pessoas e pode provocar acidentes. Moradores da Califórnia estão preocupados. Nessa noite tentaram entrar na minha casa, esses desocupados. Passei o maior susto. Eles ficam, eles pedem, a gente não tem nada durante a noite, madrugada, vai dar o quê? Eles ficam forçando o portão para entrar na casa da gente. Está na hora de dar um basta nisso também. Vamos acreditar a partir de hoje que deve solucionar, melhorar essa situação.
Governo, ANEEL e distribuidoras vão discutir as bandeiras tarifárias.
O Ministério de Minas e Energia deve reunir na próxima quinta-feira com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, na pauta a redução dos valores das bandeiras tarifárias após a declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro de que pediu ao ministro Bento Albuquerque para rever a taxa extra nas contas de energia. A definição sobre qual será a bandeira tarifária não é um gesto político, mas uma decisão técnica executada pela ANEEL para decidir qual será a bandeira de cada mês. Unidades técnicas da agência reguladora levam em conta um conjunto de fatores, como o nível de consumo previsto para o período, a situação dos principais reservatórios do país, a previsão de chuvas para o mesmo intervalo e a disponibilidade de operação de todo o setor elétrico, dados que são diariamente calculados e fiscalizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A redução nos valores das bandeiras é considerada importante por Bolsonaro, uma vez que a escalada nos preços da energia tem pressionado índices de inflação e o bolso dos consumidores. Por outro lado, cobre os custos da energia e as tarifas importante para o caixa das distribuidoras. A situação ficou crítica neste ano por causa da crise hídrica, que levou a ONS a ligar as termoelétricas, que são mais caras. A secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, declarou que o governo está trabalhando para que os reajustes sejam em patamares adequados com a capacidade financeira das distribuidoras e com a capacidade de pagamento dos consumidores. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
Com 12 horas mais 15 minutos, muitos ouvintes dizendo que essas regras para os moradores de rua não serão respeitadas. Podem ter as regras dentro do imóvel onde é que eles vão ficar. E na rua? Alguém vai vigiá-los na rua? Sobre o comportamento deles ou não? Vamos ser otimistas. Vamos aguardar para ver como que vai funcionar essas regras. Vamos ver como que vão ter o comportamento desses moradores a partir de hoje. Vamos aguardar.
Crise climática pode empurrar 189 milhões de pessoas para a fome.
Uma análise do Programa Mundial de Alimentos, PMA, mostra que se a temperatura global aumentar 2 graus Celsius, 189 milhões de pessoas a mais vão enfrentar fome. Segundo o PMA, a maioria das comunidades vulneráveis depende da agricultura, da pesca ou da criação de gado para sobreviver. O diretor executivo da agência, David Beasley, explicou que a crise climática está abastecendo uma crise alimentar. A ONU destaca também que a pandemia de Covid-19 já colocou 140 milhões de pessoas em uma situação de fome, uma realidade de muitas famílias do Brasil, de São Paulo. A nutricionista e líder da área de saúde da ONG Fundação Abrinque, Cíntia da Cunha Ottoni, explicou à ONU News que é preciso muita criatividade para economizar e, ao mesmo tempo, fazer refeições saudáveis.
Procurar alimentos de época que normalmente estão mais abaixo do custo. Falando um pouquinho da questão do reaproveitamento dos alimentos. Se a gente compra uma beterraba com talos, a gente consegue utilizar esses talos num cozido, né, com legumes. Utilizar, por exemplo, essas carnes que estão mais em conta. Por exemplo, músculo cozido com talos desses alimentos, como por exemplo beterraba, cenoura. São algumas alternativas.
A especialista da Fundação Abrinque, Cíntia da Cunha Ottoni, destaca ainda que o encerramento das escolas prejudicou milhões de crianças que dependem da merenda escolar para fazer pelo menos uma refeição por dia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Lê da Letra.
O Estado anunciou autorização da nomeação de 372 aprovados em concurso público para supervisor de ensino do quadro do magistério realizado no final de 2018. As novas contratações fazem parte de uma série de medidas anunciadas em comemoração ao Dia do Professor.
E pela segunda vez em 2021, a Rebeca Andrade tentará brilhar no Japão. Após conquistar duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, isso há 3 meses... A brasileira volta ao país para a disputa do Mundial de Ginástica. A competição começa nesta segunda-feira, com as qualificações, e vai até o próximo domingo, dia 24.
Juízes têm direito a 60 dias de férias por ano e, quando não usufruem de tudo, podem pedir uma indenização pelos dias pendentes, ou seja, vender parte das férias. Apurou-se a partir de dados do Conselho Nacional de Justiça que tribunais gastaram, pelo menos, 2.420.000.000 de reais em 4 anos com pagamentos dessa indenização. Não existe ilegalidade, pois se trata de um direito dos juízes.
Ficou para os acréscimos do segundo tempo a definição da vitória do São Paulo sobre o Santos na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O jogo terminou por 1-0 domingo na Arena Barueri. Agora, o confronto de volta está previsto para o dia 1º de novembro, também às 17 horas, em Barueri, como mando do São Paulo, E o São Paulo teve a melhor campanha e agora joga por um empate.
12 horas e 19 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de peito de frango sem osso e sem pele congelado Gonzales, pacote quilo R$16,99. Coxão mole seto moído quilo R$33,99. Lombo suíno quilo R$19,98. Chocolate soufflé Nestlé ao leite 50 gramas R$2,99. Macarrão basilar semolado espaguete 500 gramas R$2,99. Sabonete marã 90 gramas R$1,99. Vinho tinto suave chapinha 750 ml R$9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. No último sábado, nosso informativo completou 14 anos no ar.
Vixe!
Muito obrigado a você, ouvinte, pelo carinho, pela audiência.
Estufa o peito, fala tudo, JB!
No sábado, por volta das 5 horas e 30 minutos, na SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, exatamente no quilômetro 346, mais 200 metros, no município de Sertãozinho, região de Ribeirão Preto, um Corsa Classic na cor cinza, também de Sertãozinho, despencou de um viaduto. O motorista João Vitor dos Santos de Deus, de 23 anos, sofreu ferimentos graves. Ele foi resgatado e levado à Santa Casa Sertanezina, mas não resistiu e entrou em óbito. Na sequência, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os policiais rodoviários, Soldado Ribeiro e o Cabo Silveira, registraram a ocorrência. No domingo, por volta das 5 horas e 50 minutos, na SP-385, rodovia Doutor William Amin, em Miguelópolis, região de Ribeirão Preto, o capotamento de um automóvel Honda na cor branca lá de Franca matou o motorista John Peterson Pio da Silva, de 41 anos. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ituberava. E não ficou só nisso, não. Ontem, domingão, por volta das 14 horas, na SP-255, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, exatamente no quilômetro 105, mais 400 metros, no trevo do distrito de Pedra Branca, município de Boa Esperança do Sul, micro-região aqui de Araraquara, o pedestre Aquilo Nonacha, de 64 anos, morreu atropelado por um caminhão conduzido por um jovem de 26 anos. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, aqui em Araraquara. Nas três ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a Polícia Rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas dos acidentes fatais. Suas últimas confidências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, as mulheres são como o vinho. Quanto mais idade possuem, melhor a qualidade. Obrigado pela grande audiência de sempre. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos e 40 segundos. Agora nós vamos convocar o repórter Humberto Ferretti. Ele vai contar como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão e também vai falar sobre o clássico de hoje entre São Paulo e Corinthians.
Clássico entre São Paulo e Corinthians fecha nesta segunda a 27ª rodada. As duas equipes medem forças às 8 da noite no horário de Brasília, no Morumbi, e ambas entrarão em campo desfalcadas. O tricolor não terá de novo Rigoni, machucado, além de Miranda, suspenso, que deve dar lugar a Arboleda, que voltou da seleção do Equador. Já no timão, Fagner suspenso e William machucado podem dar lugar a Duqueiroz e Mosquito. No fim de semana, outro paulista se deu bem. Com gol de pênalti de Rafael Veiga, o Palmeiras bateu o Inter por 1-0 em casa e encerrou um jejum de 7 partidas. De quebra, o time, que era o quinto e poderia sair do G6 em caso de tropeço, voltou para o G4. Para o técnico Abel Ferreira, a volta do trio de convocados Everton Gomes e Piquerez ajudou. E a vitória traz confiança para o time.
Traz confiança. Nós sabemos que a pressão de ganhar quem joga no Palmeiras é diária, é nos treinos, é nos jogos. Assim obriga a grandeza do nosso clube. Agora precisávamos muito destes 3 pontos, que dá confiança à equipa.
Mais focados na Copa do Brasil, os líderes tropeçaram. O Atlético Mineiro perdeu para o Xará goianiense por 2-1, enquanto o Flamengo ficou no 0-0 com o Cuiabá. Ainda assim, os dois estão tranquilos na ponta. O Fortaleza até encostou no rubro-negro ao fazer 2-1 na Chapecoense, mas tem 3 jogos a menos. Agora, quem se deu bem na rodada foi o Grêmio, que luta para não cair. Isso porque do 12º para trás, ele, que continua no Z4, foi o único time que venceu, por enquanto, já que o São Paulo ainda não jogou. O tricolor gaúcho bateu o Juventude no confronto direto por 3-2. O Ceará empatou com o Red Bull Bragantino por 2-2 e outros confrontos diretos entre América e Bahia, Sport e Santos ficaram no 0-0. Para o técnico estreante Wagner Mancini, mais que os treinos, a conversa ajudou o Grêmio a vencer.
Você pedir intensidade para uma equipe que vem de uma sequência de jogos, que tem tido nas suas partidas, né, um abalo emocional, porque em todas as partidas há uma cobrança muito exagerada. Então, nós, de certa forma, conseguimos estabelecer que o emocional seria o ponto fundamental de ser acertado.
O fim de semana ainda teve a vitória do Fluminense por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, que afastou o Furacão do G6 e manteve o tricolor na briga.
E hoje nós teremos uma partida abrindo mais uma rodada da Série B. Às 20 horas tem Vila Nova de Goiás e CRB. Teremos também uma partida hoje pela Série C. Às 16 horas tem Tombense e Novo Horizontino. Tivemos as quartas de final, jogos de volta da Série D. No sábado, Aparecidense 1, Uberlândia 1, Aparecidense classificado. Campinense 0, América de Natal 0. Nos pênaltis, deu Campinense classificado. Ontem, tivemos ABC 3, Caxias 0, ABC classificado. Ferroviária 0, Atlético do Ceará 0. Nos pênaltis, o Atlético venceu e está classificado. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.